começou. No Mundo da Bola, fique com a emoção. No Mundo da Bola.
Carlos Vazquez. Ao seu lado, o torcedor brasileiro fazendo a diferença no seu rádio. Está começando para você o programa No Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro desde os tempos de Antônio Cordeiro, nessa sexta-feira, 20 de abril de 2018. Eu vou na apresentação pela Nacional Rio, a mais querida do Brasil, Nacional Brasília, que amanhã faz o seu aniversário, exatamente 58 anos de existência de Brasília, grande capital de todos os brasileiros. Comentários do Jorge Mambuga, lá direto da capital brasiliense. Tem Ricardo Mazella também aqui no Rio, mesa de áudio de Joca Sanz, central técnico Roberto Barros, produção do Luiz Ferreira. Está em campo a seleção nacional do rádio. Ligado aqui no programa No Mundo da Bola, você curtindo No Mundo da Bola até às 6 horas, o encontro marcado com a notícia. Você tem o repórter nacional, são 5:05. E a CBF, a Confederação Brasileira de Futebol, realizou nessa sexta-feira o sorteio dos confrontos das oitavas de final da Copa do Brasil. E quem traz pra gente esse sorteio e a definição dos jogos é ele que bate, bate legal.
Ferreira.
Boa tarde, Luiz Ferreira.
Beleza, Borges? Tudo bem? Tudo bem. Tranquilo. Sexta-feira, daqui a pouco a galera vai sair.
Alguma receita para o final de semana você vai fazer em casa?
Não,
domingo não, que você está trabalhando.
É, domingo eu vou estar aqui. Amanhã, muito provavelmente, eu vou aproveitar as sobras da semana mesmo.
Vai dar uma
preguiça danada.
Não,
sobra da semana. Mas você pode fazer um bolinho de arroz ali. Tá. Fazer aquele popular mexidão com feijão, arroz, carne moída, que eu adoro.
Uma boa.
Quebra um ovo em cima, uma pimentinha, fica uma delícia.
Beleza.
Entendeu? É, o Joca San já tá salivando aqui, meu amigo. Você não pode, meu amigo, você não pode. Fica calmo. Olha, Bosco, confrontos das oitavas de final da Copa do Brasil. Muita gente tá perguntando, tá tendo uma questão, uma dúvida com relação às datas. Porque a gente tem Copa do Brasil, a gente, além da Copa do Brasil, tem a Copa Libertadores da América e a Copa Sul-Americana. Primeiro vamos aos confrontos. Atlético Mineiro enfrenta a Chapecoense. O Atlético Paranaense enfrenta o Cruzeiro. Bom jogo esse. O Bahia enfrenta o Vasco. Goiás encara o Grêmio. O Vitória da Bahia será adversário do Corinthians. O América Mineiro enfrenta o Palmeiras. A Ponte Preta de Campinas enfrenta o Flamengo. E o Santos enfrenta a Luverdense. A gente lembra, Borges, que entram nas oitavas de final, além dos 5 classificados vindos da quarta fase da Copa do Brasil, entram os clubes que estavam ou que se disputaram a Copa Libertadores da América, incluindo a Chapecoense, que caiu na pré-Libertadores, campeão da Série B, campeão da Copa Verde, campeão da Copa do Nordeste. Então, a Copa do Brasil começa a ganhar forma, temos bons jogos. A gente pode destacar aqui, para mim, o mais equilibrado, Atlético Paranaense Cruzeiro. Furacão do Fernando Diniz está fazendo sucesso, eliminou o São Paulo na casa do adversário, depois está perdendo 2-0. E vai enfrentar o Cruzeiro do Mano Menezes, que é pinta aí como grande favorito ao Campeonato Brasileiro. As datas, só lembrando uma coisa: Atlético Mineiro, Atlético Paranaense, Bahia, Goiás, Vitória, América Mineiro, Ponte Preta e Santos jogam a partida de ida em casa. Chapecoense, Cruzeiro, Vasco, Grêmio, Corinthians, Palmeiras, Flamengo e Luverdense decidem a vaga nas quartas de final em casa, nos seus domínios. Ou seja, Atlético Mineiro joga a primeira, provavelmente Independência, e decide a vaga na Arena Condá e assim por diante. Quando vão acontecer os jogos? A CBF reservou 5 datas: 25 de abril, 2 de maio, 9 de maio, 16 de maio e 23 de maio. Por que datas tão espaçadas? Por causa daquilo que eu falei, você entra, tem a Libertadores da América e a Sul-Americana. Por exemplo, o Cruzeiro já não pode jogar pela Libertadores no dia 25 de abril. Porque enfrenta a Laú na quinta-feira, no dia 26. Então, mesma coisa o Vasco, você já mata o Vasco.
Não vai nem jogar nem a Copa do Brasil contra o Atlético Paranaense, nem o Vasco da Gama.
Cruzeiro. Cruzeiro e Vasco entram em campo na quinta-feira, dia 26. O Santos joga dia 24, na terça-feira. Já não poderia jogar na semana que vem. O Flamengo joga quarta-feira, dia 25. Já não pode. Poderia jogar a Chapecoense com o Galo e tem que olhar a tabela da Copa Sul-Americana. Vai ser uma confusão danada. Enfim, Borges, a CBF vai rebolar para marcar essas datas, olhando a Sul-Americana. O Atlético Mineiro já pode jogar, porque só enfrenta o São Lourenço Independência no dia 8 de maio. Já poderia jogar. Ou seja, no decorrer do programa No Mundo da Bola, a gente vai informando o ouvinte da Rádio Nacional em todo o país sobre os confrontos às oitavas de final da Copa do Brasil. A gente repetindo: Atlético Mineiro contra Chapecoense, Atlético Paranaense contra o Cruzeiro, Bahia contra o Vasco, Goiás contra o Grêmio, Vitória da Bahia contra o Corinthians, América Mineiro enfrentando o Palmeiras, Ponte Preta encarando o Flamengo e o Santos enfrentando a Luverdense, Borges.
Valeu, vou até Brasília, o comentarista de classe Jorge Van Buch, para justamente definir essa situação dessas oitavas de final. E com dois times aí eliminando, o Goiás eliminou o Avaí, você pode até dizer, ah, mas isso aí está natural. Mas o Goiás eliminou o Avaí, que já tinha eliminado o Fluminense. E o Vitória Bahia eliminou o Internacional de Porto Alegre, um time fortíssimo, né? Ficando apenas o Grêmio representando o futebol do Rio Grande do Sul. Como é que você viu aí esse confronto do Goiás e do Vitória Bahia, que vieram sendo, logicamente, entre aspas, né? Aí podemos até colocar as grandes zebras dessas fases anteriores da Copa do Brasil. Como é que você vê, Jorge Van Buch, meu querido comentarista de classe? Boa tarde.
Boa tarde, Borges. Boa tarde, ouvintes da Rádio Nacional em todo o Brasil. Olha, o Goiás jogou em casa, definiu a classificação em casa. Tinha vantagem, né? Porque ele veio a vantagem do primeiro jogo. E eu acho que foi um resultado que não foi surpreendente. O do Vitória, foi nos pênaltis, né? Classificação definida nos pênaltis. Então o pênalti é sempre uma coisa muito incerta. O Vitória jogou em casa, quer dizer, fez o resultado que precisava para levar para os pênaltis e definiu. Então aí, apesar da aparente superioridade do Internacional, né, funcionou a questão também da sorte nos pênaltis. Eu acho que o Vitória jogando em casa tem que sempre ser levado em consideração como um adversário respeitável, né? Então, essa é a situação. E quanto ao Goiás, é isso que eu disse. O Goiás e a Bahia eram um confronto equilibrado, mas o Goiás levou a decisão para casa e venceu com tranquilidade, né? Não houve surpresa. São dois times que eu acho estão numa faixa equivalente. Não houve surpresa aí, né? Nessa questão mesmo, a surpresa, na verdade, foi o Avaí ter chegado até aí depois de eliminar o Fluminense. Isso sim que foi surpreendente.
Com certeza. O nosso mito da Nacional, vem aí, ele que inflama a galera. Ricardo Mazella. Uma análise aqui, meu querido Ricardo Mazella. Boa tarde para você. E nas oitavas de final foram jogos que foram saíram a classificação aí, a definição dos jogos que vão fazer as oitavas final da Copa.
Com a chegada dos, inclusive, dos
que estão na Libertadores. Nós estamos falando de
que, pelo jeito, aqui, em breve, muitos se juntarão já à Copa do Brasil.
Só.
Não, pelo jeito, vários que estão na Libertadores já estarão na Copa do Brasil em breve.
Ah, sim, com certeza. Mas estão aí, eles estão aí. Eu porque até perguntei ao Luiz, porque para mim eles só entrariam depois que terminasse a fase de grupos, né? Porque ainda faltam três rodadas para terminar a fase de grupos da Libertadores. Não, eles já entram aí com data do dia 25 de abril. Nós analisamos ali, só vimos um time que pode jogar dia 25 de abril, que é o Atlético Mineiro, que joga pela Sul-Americana.
O Corinthians também pode. O Corinthians só enfrenta, só entra em campo Libertadores.
Os demais vão ter que jogar a partir de 2 de maio a Copa do Brasil, Libertadores ou Copa do Brasil.
Mas eu acho que a Libertadores vai ter vida curta para alguns. Não tem, do jeito que não está andando a carruagem.
Eu acho que. Aí?
continuo achando que a camisa vai sobrepor. A Copa do Brasil ainda é um torneio que de vez em quando temos chamadas zebras, mas se reparar de uns anos para cá, times de menor expressão, de menor peso de camisa não tem chegado. Atlético Mineiro e Chapecoense é um confronto. A gente confunde muito a Chapecoense, trata muito a Chapecoense com o coração. Eu acho que a Chapecoense já não é mais a mesma coisa que era. Mas ainda impõe respeito, o Atlético Mineiro tem que tomar cuidado. Ainda mais que o segundo jogo é em casa. Atlético do Paraná e Cruzeiro, outro confronto equilibrado. E o Cruzeiro atravessa um momento ruim. Foi perder o Mineiro, não está num bom momento na Libertadores. E o Atlético Mineiro vem de uma vitória, vem de uma classificação, digo vitória não pelos gols de pênalti, mas vem de um momento muito bom na Libertadores, na Copa do Brasil, porque eliminou, a princípio, um dos favoritos, que seria o São Paulo. Isso. Mesmo o São Paulo não sendo ainda um time que venceu o Paulista, que alterna bons e maus momentos, mas o São Paulo vem se reforçando a cada instante. E o São Paulo me lembra o Flamengo. Contrata jogadores de nome e não consegue rodar. É impressionante.
E a informação de São Paulo, Mazella, em 18 matas-matas, desde que ele conquistou o último título nacional, em 18 vezes jogando mata-mata, o São Paulo não consegue passar.
Então, esse dado eu não sabia.
18?
18. Então não surpreende então, o Atlético Paraná ter vencido. Bahia e Vasco, vale mais pelo o desequilíbrio do Vasco que pelo Bahia em si.
E o Vasco joga em casa, todo o pessoal aqui da esquerda joga em casa no segundo.
Sendo, exato, então, Vasco, joga em casa. O Vasco, segundo jogo em casa. Goiás e Grêmio, o Grêmio para mim é amplamente favorito. Vitória da Bahia e Corinthians, eu discordo do meu irmão Jorge César, porque é o seguinte, eu vi o Vitória, eu transmiti Vitória e Flamengo, achei o time do Vitória horroroso, horroroso. Mesmo jogando em casa. E acredito que essa vitória contra o Internacional, para mim foi uma baita de uma surpresa. Foi uma grande surpresa, que eu não acreditava no Vitória.
Muita gente está comentando no Sul, eu estava dando uma olhada nas redes sociais, muita gente criticando o Odair Helman, técnico do Internacional, pela postura do time, que jogou muito atrás, foi esperando Vitória. O Vitória fez 1-0, levou para os pênaltis e se classificou.
Me surpreendeu que o Internacional é mais time. O Internacional nessa Coca-Cola toda, ok. Mas é muito mais time que o Vitória. Me surpreendeu o Vitória ter passado, mesmo nos pênaltis contra a equipe gaúcha. O América Mineiro, o Palmeiras é o favorito. O América pode complicar? Pode, mas para que eu possa falar isso, eu vou esperar a bosta. O jogo de amanhã.
Exatamente.
O jogo de amanhã, como é que eles estão? Porque realmente eu não sei se pode trazer alguma dificuldade para o Palmeiras. No primeiro momento, o Palmeiras é o amplo favorito. Ponte Preta e Flamengo. O Flamengo é o favorito, o Flamengo tem que arrumar um técnico, que até agora não arrumou, do jeito que está, vai se complicar, como o São Paulo se complica também, tem bons jogadores, mas não consegue rodar. Parece um amigo meu, que cerca a namorada e não consegue dar um beijo. É impressionante.
Só
para
lembrar que falando da namorada, porque o Ponte Preta é o Doriva que comanda.
Doriva. Sim, não muda muito não, não muda muito não. E o Santos com a Luverdense, o Santos, mesmo jogando a segunda partida no Mato Grosso, para mim é o grande favorito. Eu acho que vai se sobrepor o time de camisa sobre o time que não tem a mesma tradição.
Eu acho que aqui, por exemplo, Jorge Mamão, se você concorda comigo, Atlético Paranaense Cruzeiro, Bahia e Vasco, até pela situação do Vasco e o Bahia que vem crescendo, e Ponte Preta e Flamengo são os três jogos mais disputados dessa fase, não?
Aparentemente sim, né? Nesse caso aí, esses times, o Vasco, por exemplo, vai decidir em casa, mas se ele não fizer um bom resultado, porque o Vasco é um time muito estável, né? Então, se ele não fizer um bom resultado lá na Bahia, ele fica ameaçado de ser eliminado, mesmo em São Januário. Então, na verdade, é o seguinte, eu penso que o primeiro jogo, normalmente, é chave para a classificação. Né? Se o time não faz o resultado em casa, fica difícil a classificação. Assim, para esses três, hein, sim.
Ô, Van Burgen, não, você tocou no assunto, até desculpa até interromper você, o que veio primeiro, o ovo ou a galinha, né? É melhor o primeiro jogo em casa ou o segundo fora? E o Van Burgen, se você fizer um bom placar no primeiro jogo, você vai um pouquinho mais tranquilo pro segundo.
Bem que você vê, às vezes, você faz a questão do resultado, por exemplo, São Paulo estava vencendo 2-0, o Atlético Paranaense foi lá, empatou o jogo.
É verdade. Mas eu estou falando
em termos de resultado.
Quer dizer,
o Vasco, por exemplo, meteu 4 aqui, mas teve a questão da altitude e tal.
Foi meio atípico, né? O Van Burger tocou no assunto fundamental. É melhor o primeiro jogo lá ou cá? É difícil, né, Van Burger?
Mas eu particularmente acho que fazer o primeiro jogo em casa, fazer o resultado, é pelo menos 50% para garantir a classificação. Agora, se o time joga em casa e não consegue vencer, aí, meu amigo, aí está perdido, porque fica difícil, né, no campo do adversário, mudar a situação. Então, eu acho que quem vai jogar em casa, o primeiro jogo, se conseguir uma boa vantagem, depois vai ficar muito difícil para o outro time reverter em casa, porque aí o time se tranca, né? E aí às vezes consegue garantir o resultado. Então, valeu. Por exemplo, aparentemente é uma vantagem. O Vasco vai decidir em casa. Quem mais é? O Flamengo vai decidir em casa. Também, né?
Flamengo, os cariocas, quem decide?
E o Cruzeiro.
Em casa? A Chapé, Cruzeiro, Vasco, Grêmio, Corinthians, Palmeiras, Flamengo e Luverdense.
É isso. Então é o seguinte, na minha opinião, se não fizerem um bom resultado, né, na primeira partida, os times que vão jogar em casa, aí vai facilitar a classificação de quem vai decidir em casa, né? Vai decidir a classificação em casa.
Valeu, você vai deixando os seus palpites para os jogos do final de semana, principalmente os jogos que a Nacional transmite, Flamengo e América Mineiro, jogo que da despedida do Júlio César, e também do outro jogo, que Fluminense Cruzeiro, que vai ser o jogo que a Nacional transmite no domingo às 16h. Amanhã Ricardo Mazella vai inflamar a galera, o mito da Nacional, ao lado do Valdir Luiz e do Rafael Monteiro, com Wagner Gomes no plantão.
E no domingo vai ter a voz do futebol da Nacional para Cruzeiro e Fluminense.
Com quem?
Com quem? Com o nosso simpático Jorge Ramos. E no campo de jogo, quem? Ele quem?
Que tem que saber quando tem um momento certo para falar.
Então fala.
RR.
Rodrigo Ricardo. Com espaço.
E o nosso Luiz Ferreira no plantão. Tá certo? Vamos falar do Vasco. O hino do Vasco é, meu querido, Joca Sainz, 5:20. O bicho ontem pegou, meu amigo. Ontem foram 4-0, 3 pênaltis, sendo que um convertido e 2 não convertidos. O Martin Silva foi lá e pegou. E o técnico Zé Ricardo afirma a situação do trem-bala da Colina ficou realmente muito complicada depois da derrota de 4-0. Foi ou não, Zé Ricardo?
Bom, a nossa situação dentro do grupo ficou bastante difícil, né? Temos ainda 9 pontos para jogar, mas com a distância de 6 pontos agora já para o Racing, daqui a pouco vai ter o outro jogo, né? Laú e Cruzeiro. Realmente a gente vai ter que jogar no nosso limite, como a gente vem jogando sempre, para a gente tentar fazer um retorno perfeito. Hoje realmente só teve uma equipe, jogou em campo, e por isso a gente sai muito chateado daqui, mas com a certeza que a gente pode aprender com essa derrota de hoje.
E tá aí o Zé Ricardo falando. O Vasco vai entrar em campo nesse domingo contra a Chapecoense pelo Campeonato Brasileiro, mas joga no meio de semana, na quinta-feira, enfrentando a equipe do Racing, né?
É do Racing?
Isso mesmo,
o Racing. É o jogo da volta. Geralmente eu tinha rodado o primeiro do
retorno. Vai jogar esse jogo contra
o Racing. Em São Januário.
Em São Januário, possivelmente... Já. Não, vai enfrentar o Cruzeiro só. É o Racing?
Não, né? Cruzeiro e o Laú no Mineirão, 19:15.
O último jogo da primeira fase
é o primeiro
da segunda.
Humano invertido.
Tá difícil, como o Zé Ricardo falou, Ricardo Mazella.
Ontem, inclusive, nós conversamos, eu, você, na Cláudio Araújo. Realmente é muito difícil. Eu acho que o Vasco, matematicamente, tem chance, ok, tem chance. Mas pelo que vem desenvolvendo, pelo que vem apresentando, o Vasco está fora da Libertadores. Se o Vasco vier a se classificar, mesmo em segundo do grupo, eu acho que seria uma zebra, assim, enorme, muito grande. Porque até no jogo de ontem...
Pega o Racing, que é muito bom, mesmo sendo no Rio.
O Cruzeiro é um clássico.
Depois o Cruzeiro. São dois jogos no Rio,
mas são dois jogos dificílimos. É verdade. E lá fora mesmo, o time da Universidade do Chile... É um time complicado, não é uma maravilha, mas se vê que não perdeu lá em casa ainda. Empata, mas não perde.
E ganhou do Vasco em pleno São Januário.
E ganhou do São Januário, mas em casa ele não venceu, empatou os dois jogos.
A única vitória foi justamente contra o Vasco. Fora de casa.
Exatamente isso. Então, e o Vasco ontem até começou bem, teve o pênalti. Depois que o Martin Silva defendeu, nós conversávamos. Eu falei, pô, o Vasco vai crescer, vai melhorar. E realmente o jogo estava igual. Aí tomou 1-0, em 5 minutos tomou o segundo gol. em 6 minutos, 2 gols. Aí o VAR desarticulou.
E um detalhe, o Wellington havia perdido um gol na cara do goleiro da Argentina e o Wagner furou uma bola.
Sim.
Impressionante.
Tava 0-0 ainda.
Tava 0-0 ainda.
Exatamente. Porque eu falei, o jogo tava equilibrado, o jogo tava legal, o jogo tava bom pro Vasco. Aí tomou 1-0. 5 minutos depois, tomou 2-0. Em 6 minutos, 2 gols. Eu falei, ferrou. Mas quando o cara perdeu o segundo pênalti aos 45, eu falei, isso vai dar um gás, isso vai dar uma motivação para os jogadores do Vasco.
O time entrou muito mal.
Mas com 6 minutos, tomou o terceiro, aí, Borges, foi tudo embora.
O nosso ouvinte do bairro de São Gonçalo, Dilan, reclamou muito de ontem, porque Ricardo Mazzello, Márcio Guedes e Valdir Luiz disseram que o Flamengo era um bando. Será que o Vasco foi um bando também ontem? Porque o pessoal quer saber. Foi realmente, Jorge Hamburgo, um bando ontem, o time do Vasco? O Vasco foi um bando de jogadores e não um time que deveria jogar realmente mano a mano com o Racing, ou pelo menos saber jogar contra o time argentino na casa deles? O que, que você achou? E outro assunto que eu queria conversar com você e com o Mazzello. Esse ouvinte ligou para mim e disse o seguinte: bom, o Flamengo perdeu 12 oportunidades contra o Santa Fé. Aí diz que o time é um bando, mas perdeu 12. É a mesma coisa aconteceu com o Vasco, perdeu muitos gols no início e acabou tomando de 4, poderia ter tomado demais. E aí?
Foi um. Olha, só tem duas palavras para definir o que o Vasco fez ontem na Argentina: uma vergonha, uma vergonha. Agora, foi um bando, se você me perguntou se foi um bando de patetas. Um bando de patetas dirigido por um pateta também, porque o Zé Ricardo parecia um pateta lá, vendo o jogo, sem tomar uma providência, sem conseguir fazer alguma coisa para estancar aquela sangria do Vasco, principalmente pelo lado esquerdo. Quer dizer, vocês disseram aí, o Wellington perdeu um gol, o Wagner deu uma furada, né? Wagner, espetacular, Wagner, espetacular, perdeu outro. Então, assim, não há Cristo que aguente. Ainda por cima, o time se acovarda, porque foi depois do primeiro gol, o time se acovardou. Ele estava até jogando, como o Mazzello disse, né? Parecia que ia fazer um jogo duro com o Racing, mas depois se acovardou de uma maneira assim sórdida, porque o que o Vasco fez em campo ontem foi sórdido, né? não dá para ter desculpa, né? O Zé Ricardo foi na entrevista dele, estamos chateados, ele não devia estar chateado, ele devia estar revoltado, o técnico tinha que estar revoltado com o que o seu time apresentou. Ele tem que dar um jeito nesse time do Vasco, porque foi a segunda goleada que o Vasco tomou na Libertadores, perdeu de 4 lá pro Jorge Wilstermann, tomou agora mais 4. Então, basta sair de casa para o time se apavorar. Eu acho que eu estava até prevendo isso, que na véspera do jogo, na quarta-feira, eu tinha falado que o time não poderia se acovardar, tinha que ser um time corajoso, jogar como joga normalmente no Brasil. Agora sai daqui, ele está enfrentando 11 homens, são 11 homens de calção, que são todos iguais. Então, por que esse pavor? Quando joga lá fora, fica todo mundo maluco, feito barata tonta. Então, foi um papelão. Eu acho até o seguinte, que o Vasco ainda tem chance de se classificar. Vai jogar em casa mesmo, as duas partidas contra o Racing. Tem que entrar com sangue nos olhos contra o Racing. Não pode chegar o Zé Ricardo e dizer, não vou pensar em revanche. Tem que entrar com sangue nos olhos, com espírito de revanche, para golear, para ganhar, para pisar nesse time do Racing. Tem que fazer a mesma coisa que eles fizeram lá. Agora, se chegar em São Januário, entrar com aquela patetice, ficar esperando e tal, aí realmente não vai dar em nada. E a mesma coisa, tem que jogar contra o Cruzeiro, ganhou do Cruzeiro em Belo Horizonte, então pode ganhar perfeitamente em São Januário. Se o Vasco ganhar esses dois jogos,
empatou o Hamburger. Ganhou o Paulão na. Hein? Empatou, dessa vez na Libertadores, empatou. Venceu quando se classificou, conseguiu chegar a Libertadores América, Campeonato Brasileiro, com o gol do Paulão lá.
Mas essa última vez foi empate.
Pois é, já venceu em Belo Horizonte. Pode ganhar perfeitamente no Rio. Isso não é nenhum bicho de 7 cabeças. Então, o que não pode é isso. Como aconteceu lá na Bolívia, aconteceu de novo. Foram 8 gols em 2 jogos no exterior. Né? E, quer dizer, o Vasco vem tomando muitos gols. Isso aí já se tinha falado. Tomou 3 do Botafogo na decisão, tomou 3 do Fluminense, quer dizer, 3 nas semifinais do campeonato. Então é uma questão que ele precisa resolver. Não está resolvendo esse problema da defesa do Vasco, né? O bloqueio, os zagueiros, eu não sei exatamente agora... quem é o maior culpado. Eu só livro a cara ontem do Martin Silva.
Ele defendeu os dois pela pênaltis.
Quase que pega o terceiro. Pelos dois pênaltis que ele defendeu. E o time estava tão mal que nem isso levantou o time. Quer dizer, uma falta de vergonha. Faltou, sobretudo ao Vasco ontem, faltou vergonha na cara para ter um resultado melhor.
Agora o detalhe é o seguinte, mas pelo que aquele ouvinte, o Dila, reclamou, de que o time, por exemplo, perdeu várias oportunidades e acabou empatando com o Santa Fé. A mesma coisa o Vasco. Perdeu várias oportunidades, acabou tomando os gols e aí perdeu. O que que há com o time brasileiro?
Por que sente? Tem que treinar mais fundamento, treinar mais finalização. Agora, futebol não é... O Fluminense jogou melhor que o Corinthians, teve mais chances e não ganhou o jogo. Mas o Fluminense estava organizado.
E o cara
o
tá
Flamengo,
lá pra...
o Flamengo...
O cara tá
criou...
pra defender lá.
O Flamengo, nosso amigo Dylan de São Gonçalo. São Gonçalo, nosso grande amigo. O Dylan é o seguinte, Dylan. Criou mais pela... incompetência do Santa Fé do que por merecimento, jogadas ensaiadas, passagens, esquema de jogo. Foi na base do oba-oba, o time é melhor tecnicamente e acabou fazendo um gol. Poderia ter feito mais, sim, teve 18, 90, 100 oportunidades. Não fez, mas não foi por esquema tático, não foi por organização de jogo, foi porque o time tecnicamente é melhor. A partir do momento, viu, Dylan, que o time é melhor tecnicamente, e não faz gol, e de repente no contra-ataque, por desatenção, acaba tomando, aí sim é que você vai ver se o time é bem organizado, se o time está bem treinado, se tem jogada ensaiada, se tem passagem pelas pontas, se o time explora jogadas pelos lados do campo. Isso sim! E o Flamengo conseguiu chance? Conseguiu! Mas não por organização.
Mas o Vasco, por exemplo, conseguiu chance por quê?
O Vasco estava mais organizado. Mais organizado. O Flamengo teve chance por melhor qualidade técnica. Ponto. Quando tomou o golpe de bobeira, desatenção, mostrou toda a sua ineficiência tática e os jogadores não conseguiram se impor em campo. Ontem o Vasco estava até equilibrado, teve a moral do pênalti. Você vê que o Vasco estava articulando jogadas. Em que pese eu não dou sorte, sinceramente eu não dou sorte. Eu nunca vi esse menino Evander jogar bem. Eu acho ele um solo terrível. Tecnicamente não é um mau jogador, mas não, na minha opinião não contribui, não soma, não se esforça, não dá esse algo mais que o Van Burger falou. E depois que poderia começar contra o jogador. Se o Vasco não mudar a postura, vai dançar. Mas é isso. Aí o Vasco tomou o segundo gol, aí desarrumou, acabou.
Não, deixa eu chamar o Jorge, dá um pulinho aqui rapidinho. O Jorge vai participar com a gente rápido, porque eu queria acalmar aqui o Jorge Van Burger rapidinho, que a gente tem que...
É que tá meio rapidinho. Tenso.
É porque ele tá nervoso. Ele
mas com toda a razão, como grande vascaíno, tá nervoso.
Você não tá nervoso. Não estou absolutamente tenso. O que eu acho é que é um papel vergonhoso do time a se apresentar como se apresentou lá na Bolívia. Acho que todo torcedor do Vasco deve estar pensando isso. Porque perder é do futebol, ganhar, perder e empatar, só tem 3 resultados possíveis. Agora, perder da maneira que perdeu ontem e da maneira que perdeu para o Jorge Wisterman da Bolívia, é que não é aceitável, isso não é aceitável. Porque, por exemplo, o Vasco perdeu a decisão do campeonato para o Botafogo e não foi nenhuma vergonha. Não foi vergonha, foi um jogo em que qualquer um dos dois poderia ter ganho. E poderia ter perdido ontem, mas se mostrasse pelo menos fibra para tentar raça, para tentar reverter o resultado. O que não pode é ficar como um bando de patetas, como ele jogou ontem, um bando de patetas assistindo o adversário jogar, como se tivesse lá um time de ETs espetacular fora do comum, o que não era o caso. Então é isso que o Vasco, a postura do Vasco, né, nesses dois jogos no exterior, foi muito ruim, não foi digna daquilo das tradições, certo, do Vasco. Isso precisa mudar, o técnico precisa mudar esse espírito do Vasco quando sai do Brasil para jogar lá fora, porque o futebol que o Vasco apresenta lá é uma vergonha.
Deixa eu chamar ele, o comentarista que não deixa dúvida.
Jorge,
da Beto Costa, que vai participar até o final do programa com a gente. A questão é a seguinte, você acalma o Jorge agora, porque ontem o Dylan reclamou que o Ricardo Mazzella, o Valdir Luiz e Márcio Guedes chamaram o Flamengo de bando. Hoje o nosso Jorge Van Burger acaba de chamar o time do Vasco de patetas. E aí? É, boa tarde a você, Borges, Mazella, Luiz Ferreira, ao Jorge Vanburger. Boa tarde a todos vocês que estão nos ouvindo. Olha, a situação realmente do Vasco. O Vasco tem um ponto, né, no grupo da Libertadores. O Vasco está muito aquém daquilo, da expectativa do seu torcedor. Porque eu concordo com o Vanburger quando ele diz que perder pode acontecer. Agora, a forma de perder é que ela está sendo contestada. O Vasco ontem teve algumas oportunidades no início, chegou até a estar um pouquinho melhor. Aí, quando tomou o primeiro gol, parece que levou um nocaute, né? Ou um knockdown, como se chama no boxe. E aí não conseguiu se equilibrar. Alguns jogadores do Vasco da Gama são jogadores experientes. Por exemplo, o Wagner é um jogador experiente. Ele pode transmitir ali uma tranquilidade aos mais jovens. O Evander é um jogador que é muito cobrado, mas ele deixa muito a desejar. Eu acho que ele é um bom jogador, mas está precisando ter dentro do campo alguém que o oriente ali. Então, acho que a situação do Vasco... O Vasco, para mim, eu acho que está desclassificado.
Também o próprio Zé Ricardo também está achando. 5h34, o hino do Cruzeiro aí, rapidamente, meu querido Joca Sainz.
É, Cruzeiro.
Cruzeiro.
Empatou, né? Empatou.
Giro, giro.
Bom empate. E perdeu grandes oportunidades.
Jogou melhor.
0-0. Apesar da Raposa ainda não ter vencido na Libertadores, já que empatou esse jogo contra a Universidade de Chile, o técnico Mano Menezes garante que a equipe voltou a ter boas chances.
Acho que a equipe se comportou bem. Buscou vencer o jogo no momento em que o jogo se abriu, que a equipe mandante lá nos deu bons espaços para nós construirmos as nossas jogadas ofensivas. Não conseguimos, mas voltamos à competição. Agora vamos ter a oportunidade na nossa casa, contra o mesmo adversário, se conseguirmos uma vitória, igualar a tabela em termos de pontos, e é o que nós precisamos fazer. Quinta-feira que vem, lotar o Mineirão, a Toca 3, como todo mundo fala lá em... os cruzeirenses falam em Belo Horizonte, e sermos um Cruzeiro forte como estamos sendo dentro de casa, em jogos decisivos, para tentar construir essa vitória que para a gente é vital nesse momento da competição.
Libertadores agora a chave virada para o jogo de domingo contra o Fluminense no Maracanã pelo Campeonato Brasileiro para o Cruzeiro. 5h36, a gente volta já.
No Mundo da Bola.
Oi, que bom que você está na Rádio Nacional, a sua melhor companhia. Sintonia Nacional, um musical variado e interativo. Fonte da boa música brasileira, entretenimento e informação. Também com entrevistas e destaques da noite carioca, além, é claro, de prestação de serviços. Tudo isso em sintonia com você. Não perca Sintonia Nacional. De segunda a sexta, às 8 da noite. Apresentação, Gláucia Araújo. Rádio Nacional, a sua melhor companhia.
Dicas de segurança no trânsito.
Tenha cuidado ao ultrapassar. Guarde distância segura do veículo da frente. Não ultrapasse pela direita. Sob chuva ou neblina, reduza a velocidade. Use luz baixa e não pare na pista.
Rádio Nacional e você, por um trânsito mais seguro.
Em 2018, a EBC Muito Mais Futebol. Acompanhe pelo portal EBC todas as informações sobre a seleção e seus aniversários, a tabela de jogos, os resultados e os momentos decisivos em uma cobertura emocionante. Saiba mais em www.ebc.com.br/Copa 2018.
Mundo da Bola.
Carlos Borges!
Valeu, 5h38 no Mundo da Bola, mais tradicional programa esportivo do Rádio Brasileiro. Segunda parte, agora vem o Momento Estádio com ela, Astrid Nick.
Momento Estádio.
Ao derrotar a seleção da Argentina por 3-0 e com um empate em 0-0 entre as seleções do Chile e da Colômbia, a seleção brasileira de futebol feminino, além de sair na frente na Copa América da modalidade, garantiu vaga de forma antecipada para a Copa do Mundo. A seleção brasileira está apenas a um empate para conquistar o título da competição. Caso o título seja confirmado, as meninas do Brasil também terão garantido vaga nos Jogos Olímpicos de Tóquio em 2020. Da equipe de esporte, Astrid Nick.
E ainda dentro desse momento estádio, nesse final de semana, teremos uma grande final da Superliga Feminina de Vôlei entre o Praia Clube e o Rio de Janeiro em Uberlândia. E um dos principais times do vôlei feminino brasileiro vive um período de incerteza. O Osasco teve a sua parceria com a Nestlé encerrada. O repórter Lincoln Chaves tem informações sobre isso. Vamos lá, Lincoln.
Lincoln Chaves. Um dos clubes mais tradicionais do voleibol feminino no Brasil está com um futuro incerto. O Osasco, 5 vezes ganhador da Superliga e campeão mundial, perdeu o patrocínio Master da Nestlé, que esteve com a equipe nas últimas 9 temporadas. A parceria foi encerrada após a participação das paulistas na atual edição da Superliga. Elas foram eliminadas na semifinal pelo Dentil Praia Clube, que no domingo decide o título contra o Sesc Rio de Janeiro. Em nota, a Nestlé explicou que está modificando suas estratégias de investimentos. Segundo o diretor executivo do Osasco, Marcelo Palaia, a empresa já sinalizava o interesse de deixar o vôlei.
A gente entendia que a saída da Nestlé, em algum momento, era um fato inevitável, né? Veio, a partir de determinado momento, diminuindo o investimento em patrocínio e a gente entendia que isso era algo inevitável. Último ano, a gente teve uma abertura para a busca de um copatrocinador da equipe. A gente foi ao mercado, buscou a Veda City, né, como copatrocinadora. Então, isso já mostrava que a saída era inerente, né?
Durante os 9 anos de parceria, o Osasco, que na última temporada atuou com o nome de Vôlei Nestlé, ganhou 2 Superligas, 4 títulos sul-americanos, 6 paulistas e o maior dos feitos, o Mundial de Clubes de 2012. A líbero Camila Bright, que chegou ao time principal quando houve a mudança de patrocinador e tinha 18 anos na época, acredita que o histórico vencedor favorece o clube na busca por um novo apoiador.
Infelizmente, essa parceria chega ao fim, mas o Luiz Omar e toda a comissão técnica aí está super empenhado para tentar um novo patrocinador para a gente. A gente sabe que o time de Osasco é muito forte, a gente sabe a força que isso tem no vôlei nacional. Então, acho que depois de toda essa história que a gente viveu, a gente ganhou todos os campeonatos possíveis, ganhamos Superliga, ganhamos Mundial, ganhamos o Sul-Americano, ganhamos a Copa do Brasil, ganhamos o campeonato da Suíça. Então, assim, acho que a gente está... Nós estamos fortes, acho que é um momento delicado, claro, mas acho que o Luiz Omar vai conseguir, se Deus quiser, um novo patrocinador.
De São Paulo, para o programa No Mundo da Bola, Lincoln Chaves.
É só para lembrar que essa final Superliga, se o Praia Clube vencer a partida, vai para um set de 25 pontos, um set ouro, né, que vai definir o campeão da Superliga. O Rio de Janeiro venceu aqui com tranquilidade e agora joga em Uberlândia nesse domingo. E vamos relembrar agora histórias da Copa do Mundo. Mário Silva, que não esconde o jogo, vem aí o Nacional na Copa.
Nacional na Copa, com Mário Silva.
Copa do Mundo, Estados Unidos, 1994. Vamos para a fase inicial. O grupo A, formado pela Romênia, Suíça, Estados Unidos, o dono da casa, e Colômbia. Primeiro jogo, a estreia dos Estados Unidos, 1 Estados Unidos, 1 Suíça, empate em Detroit. Depois a Colômbia perdeu para a Romênia por 3-1 em Pasadena, no Rose Bowl. A Romênia perdeu para a Suíça por 4-1 em Detroit. Estados Unidos vence a Colômbia por 2-1 em Pasadena. Romênia 1-0 também em Pasadena. E no último jogo do grupo, Colômbia 2-0. Se classificam para a outra fase, Romênia, Suíça e Estados Unidos, no critério do terceiro melhor colocado. A Colômbia volta para casa. E o grupo B, O grupo do Brasil, como é que foi? Ah, isso fica para um próximo Nacional na Copa. Até lá.
Copa do Mundo FIFA, Rússia 2018. É aqui na Nacional.
Carlos Borges! No Novo da Bola, Luiz Ferreira tem notícias internacionais. É isso aí, Luiz?
Olha, depois de 22 anos, Arsene Wenger vai deixar o comando técnico do Arsenal de Londres ao final dessa temporada. A temporada da Europeia termina no meio do ano. Arsene Wenger tem números incríveis pelo Arsenal. Ele revolucionou até a maneira como o futebol inglês vem jogado. Tinha aquela coisa de bico pra cima, aquele chamado kick and rush, você chuta e corre. Ele protagonizou, colocou os times ingleses para jogar, principalmente o Arsenal, com toque de bola. Fez um grande time que tinha o brasileiro Gilberto Silva, tinha o francês Vieira, o francês Henry, o holandês Bergkamp, que eu vi jogar, foi uma sensação, jogou muito. Sabe quantos jogos ele teve pelo Arsenal, Borges, em 22 quantos? Anos? 1.228 partidas no comando técnico do Arsenal. O Arsene Wenger, que tem 68 anos, diz que vai se aposentar, de repente vai pegar uma outra função. É, 22 anos é brincadeira.
Uma média de 60 jogos por ano, né? 60
muita coisa.
5h44, vamos falar do jogo que o Mazzella transmite amanhã ao lado do Valdir Luiz, do Rafael Monteiro. É a Série A do Campeonato Brasileiro.
Campeonato Brasileiro Série A.
É amanhã por causa cheia, Flamengo e América Mineiro. É o Mengão enfrentando o América Mineiro, que venceu na primeira partida por 3-0 em casa do Sport. O Flamengo empatou com vitória em 2-2. É amanhã, a partir das 6h30, 7 horas a bola rola. O mito da Nacional transmite Ricardo Mazzella em Flama. Galera, ao lado do Valdir Luiz, que sabe o que diz, e do Rafael Monteiro. Rodrigo Ricardo traz notícias desse jogo.
Rodrigo Ricardo.
Sábado de casa cheia no Maracanã. Mais de 40 mil torcedores devem ir ao estádio para acompanhar Flamengo e América de Minas Gerais. O jogo marca a despedida oficial de Júlio César dos Gramados. O Flamengo propôs estender o contrato do goleiro de 38 anos, mas Júlio César, alegando questões pessoais e desgaste físico, confirmou que realmente vai se aposentar do futebol profissional.
Com esses 3 meses de convivência aqui no Flamengo, de treinamento, enfim, conversamos, o Flamengo dando uma ideia, uma possibilidade de extensão de contrato, mas é que realmente eu já vinha com uma ideia muito fixa. E aproveitando aqui o presidente e o vice-presidente Antônio e o Ricardo, agradecendo já na frente de todos por essa oportunidade, né? E por essa situação também de extensão de contrato. Mas que, infelizmente, também por problemas físicos, eu acabei escolhendo não continuar.
Júlio César vai fazer o jogo de número 287 com a camisa número 12 do Flamengo. Mas nesta última passagem pelo clube, só atuou em 2 jogos. Apesar do tom de despedida, Júlio César pontua que o jogo é oficial e vale 3 pontos na corrida pelo título do Brasileirão.
E deixar bem claro também para o torcedor, né, e para a crítica, que essa partida não tem a ver com homenagem. É uma partida séria, segunda rodada do Campeonato Brasileiro. Sei da minha responsabilidade. Coincide com um período da minha vida, um período da minha carreira. Coincide, mas deixando bem claro que o Flamengo é bem maior que o Júlio César. O torcedor vai lá para apoiar o Flamengo e não o Júlio César.
O América Mineiro vem embalado para o jogo após vencer o Sport de Recife por 3-0 dentro de casa na estreia do campeonato. O último reforço a chegar para o time de Enderson Moreira, Leandro Donizete, falou à TV Coelho.
Saber jogar fora de casa e vencer dentro de casa, né? Já começamos bem, com o pé direito. E agora, o próximo jogo aí já é firme e forte ali, estudar bastante o time do Flamengo. E começar bem também. Ah, a história que você vai melhorar no segundo turno, não. Começa bem, já que segundo turno, se acontecer alguma coisa errada, você já tem uma gordurinha boa.
O volante de 35 anos tem passagem por Santos e Atlético Mineiro e deve estar em campo neste sábado contra o Flamengo. Para o programa No Mundo da Bola, Rodrigo Ricardo.
Carlos Borges! E tem notícia de última hora aí do Flamengo, né, meu querido Luiz Ferreira?
Olha, lesão na coxa direita tira o meia Diego do jogo de amanhã contra o América Mineiro, Borges. Coincidência, né?
Estranho, Mazzello.
Que coisa,
não? Tava lá, mas porque realmente a torcida queria que ele saísse do time.
Escreveu aí lá negócio no Ninho do Urubu, reclamando logo depois do empate contra o Santa Fé no dia seguinte, na quinta-feira, e pedindo pro Diego sair.
Exatamente, agora, essa contusão pode acontecer, a gente não tá lá para ver, mas de qualquer maneira. Eu conversava com o Jorge Ramos e o Ramos falou um negócio certo aqui. Se ele não vai jogar, se é contusão ou não, se é Miguel ou não, não importa, ele não vai jogar. E quem entrar e jogar bem ou o time for bem, ele tá queimado, ele tá fora, vai pro banco.
E aí, Jorge Valbuga, Diego fora, estranho, né?
É uma coincidência, né? Uma coincidência.
Coxa direita.
É.
É coxa mesmo.
De onde vem essa informação da lesão do Diego? É do departamento médico do Flamengo?
Veio nesse momento. A informação pelo site aqui. Lesão na coxa direita tira Diego do jogo contra o América Mineiro.
Então é uma informação oficial. Então o Flamengo não pode estar mentindo arrumando uma desculpa, porque isso é um negócio sério, né?
Agora, se o próprio jogador não tiver com uma lesão.
É.
O próprio jogador pode estar dizendo que está sentindo e não está bem fisicamente. Está sentindo.
Então vamos aguardar. Então a gente não tem como, né, não tem como avaliar. Esse jogo aí do Flamengo é um jogo importante, porque é a segunda rodada apenas, mas o Flamengo está. Olha a situação curiosa, hein? É a segunda rodada. O América é o vice-líder, tem 3 pontos ganhos, o Flamengo é apenas o 10º colocado com 1. Então, é aquela história do campeonato de 38 rodadas, né? No começo assim, não tem muito tempo, daqui a pouco ganha 2 ou 3 jogos, aí pronto, tá lá na frente e tal, mas não é bem assim, né? Então é importante, o Júlio César falou muito bem a respeito da importância desse jogo. É importante para o Flamengo vencer essa partida para subir na tabela e se afirmar de vez no campeonato. Está sendo muito questionado esse time e o América mostrou que é um time perigoso. Venceu de 3-0 o Sport, venceu bem, né? Foi campeão da Série B no ano passado. Então é bom o Flamengo se resguardar e tratar de entrar em campo com toda a garra, com toda a disposição para vencer essa partida, porque senão pode amargar um mau resultado.
Recado vai ser do Ricardo Mazzello, Mito da Nacional. Amanhã, a partir das 18h30, a bola rola no Maracanã. Casa cheia, já tem mais de 35 mil ingressos vendidos. 5h50, voltamos já.
Carlos Borges!
No Mundo da Bola.
Estádio 1, programa dedicado ao esporte olímpico e paralímpico. Nele, você acompanha as competições nacionais e internacionais, com destaque de atletas e entidades, além de dicas de saúde e atividade física. Sábado, às 15h, a apresentação Astrid Nick e Wagner Gomes. Não perca! Rádio Nacional, do jeito que você gosta.
Febre, dor de cabeça, manchas pelo corpo, dor atrás dos olhos e nas juntas. Se você sentir algum desses sintomas, procure uma unidade de saúde do SUS. Pode ser dengue, chikungunya ou zika. E se sentir fortes dores na barriga, volte imediatamente à unidade de saúde. Pode ser a forma grave das doenças. Não dê folga para o mosquito da dengue. Ministério da Saúde. É o governo federal trabalhando para o Brasil avançar.
A você, usuário do transporte coletivo, ceder o assento aos idosos no ônibus e demais meios de transporte, bem como respeitá-los nos momentos de embarque e desembarque, é um ato de gentileza e cidadania. Seja solidário e ajude o idoso quando estiver precisando. Cidadania, direito do idoso. Rádio Nacional, do jeito que você gosta.
Mundo da Bola.
Carlos Borges!
Valeu, 5h52. Vamos com o Bruno Mendes aí com a Série D do Campeonato Brasileiro. Tem jogo começando já e tem essa série começando esse final de semana.
Vamos agora destacar a Série D do Campeonato Brasileiro de Futebol. Pelo grupo A1, teremos Bahrein, Manaus, Macapá e Rio Branco. Pelo grupo A2, jogam neste domingo Plácido de Castro e Santos do Amapá, Barcelona e Independente do Pará. Pelo grupo A3, a bola rola também no domingo, São Raimundo do Pará contra o Real Desportivo de Rondônia, o Nacional de Manaus e o São Raimundo do Pará. Pelo grupo A4, teremos Cordinho do Maranhão e Ferroviário do Ceará, 4 de julho e Interporto de Tocantins. Pelo grupo A5, o Sparta recebe o Altos do Piauí e o Açu do Rio Grande do Norte encara a equipe do Motoclube do Maranhão. Pelo grupo A6, o Juazeiro do Ceará encara o Belo Jardim, Imperatriz do Maranhão enfrenta o América de Natal. Pelo grupo A7, teremos Sergipe, Asa, Jacuipense e Central. Pelo grupo A8, Flamengo e Murici, Campinense e Fluminense de Feira de Santana. Pelo grupo A9, Santa Rita e Itabaiana, Vitória da Conquista e 3 da Paraíba. Pelo grupo A10, teremos Iporá e Corumbaense, Dom Bosco do Mato Grosso e Brasiliense. Pelo grupo A11, Ceilândia do Distrito Federal enfrenta o Sinop do Mato Grosso, o Novo Futebol Clube encara a Aparecidense de Goiás. Pelo grupo A12, Espírito Santo e o RT e Tumbiara e Macaé. Pelo grupo A13, Uberlândia e Atlético do Espírito Santo, Americano e Novo Horizontino. Pelo grupo A14, o Madureira encara o Linense e o Maringá recebe a Caldense. Pelo grupo A15, teremos Mirassol e Nova Iguaçu, Inter de Lages e Caxias. Grupo A16, Ferroviário e Novo Hamburgo, Tubarão e Cianorte. Pelo grupo A17, São José e Brusque, Prudentópolis e Mogi Mirim. Os jogos desse fim de semana da Série D do Campeonato Brasileiro.
Olha aí, o timaço nacional.
Bonito esse hino, né?
Eu me emociono.
É mesmo? Emociono. Chora até?
Às vezes.
Tá certo. De raiva.
Até embargou a voz. A voz está embargada e o olho já está.
Mas ela, ultimamente, chora de raiva, né?
Também.
Fluminense Cruzeiro, repórter Rodrigo Ricardo. Esse jogo de domingo, 4 da tarde, a Nacional transmite eu, Jorge Ramos e o Rodrigo Ricardo ao lado do Luiz Ferreira no plantão da informação.
Rodrigo Ricardo.
O Fluminense recebe o Cruzeiro neste domingo no Maracanã. O tricolor espera tirar vantagem do cansaço do adversário, que está na disputa da Libertadores da América. Abel Braga torce, inclusive, para que Mano Menezes poupe jogadores como Thiago Neves.
Nós vamos tentar fazer de tudo para neutralizá-lo, né? Agora é um clássico, né? No último nós jogamos melhor e não conseguimos vencer, mas... Tomara até que o Mano tem que poupá-lo, eu acho, né? Porque eles têm uma decisão quinta-feira.
Sem Ibanez, lesionado na derrota para o Corinthians por 2-1, Wesley Frazan deve compor a trinca de zagueiros de Abel Braga, ao lado de Gum e Renato Chaves.
Nesse momento vai ser o Wesley, né? O Frazan, porque nós não... Para mim é o único zagueiro que nós temos. Talvez tenha que colocar algum novo jogador no banco. Apesar que até também já treinei o Richard no treino da semana.
Em troca-troca de zagueiros com a Ponte Preta, Luan Pérez chega às Laranjeiras e Reginaldo vai para o time de Campinas. O Fluminense também acertou a contratação de Douglas Moreira. O Dodi, o volante de 22 anos, foi comprado do Criciúma e veio a pedido do treinador Abel Braga.
Bem parecido, característica do Jadson. Se tivesse acontecido um problema no Jadson, nós teríamos que recuar o Júnior, sua nossa. E agora já fica numa situação bem... E ele tem uma coisa bem parecida, que é a dinâmica, é a velocidade com que diminui. E além disso, ele tem uma muito boa chegada na área.
O Cruzeiro, depois de enfrentar o Fluminense, faz jogo decisivo contra a Universidade do Chile na próxima semana. O time de Mano Menezes ainda não venceu na Libertadores e estreou no Brasileirão, perdendo dentro de casa por 1-0 para o Grêmio no Mineirão. Para o programa No Mundo da Bola, Rodrigo Ricardo.
O Jorge Ramos, Fluminense Cruzeiro, dá um comentário rapidinho para a gente ir para os palpites.
É um jogo muito equilibrado, porque o Cruzeiro está pensando na Libertadores e o Fluminense ainda procura acertos, né? Então acho que é um jogo muito equilibrado, empate é um resultado que pode acontecer.
Vamos para os palpites. Para Flamengo e América Mineiro, hein, Mazelo? O jogo que você transmite amanhã, 19h, Maracanã.
É, em condições normais, o Flamengo venceria, mas o Flamengo não vem bem. O problema do Flamengo interno deve estar grande, muita cobrança e tal. Eu acho que vai dar um empatezinho amanhã, 1-1.
Sem Diego, dá 3-0 Flamengo. Você, nossa, meu querido Jorge Valburgo.
Eu acho que o empate está de bom tamanho, 1-1.
1-1. Você, Jorge Ramos, Flamengo e América.
Flamengo e América Mineiro, não, o Flamengo vai ganhar. O Diego saiu, o Flamengo vai ganhar. 1-0.
1-0. Você, Luiz Ferreira.
Estão usando a despedida do Júlio César para encobrir um monte de coisa errada lá no Flamengo. Dá 1-1 amanhã.
Todo mundo foi
Fluminense
de 1-1.
E Cruzeiro, o jogo que você vai comentar empate. Ao meu lado.
Empate? Fala,
empate.
Qual?
Empate em 2-2.
Jorge Valburgo.
3-1 Fluminense.
Você, Luiz Ferreira.
Não confio no Cruzeiro, da Fluminense amanhã. 2-0.
Acho que dá 0-0. Você.
Eu acho que dá Fluminense, rapidamente. O Cruzeiro vem com a preocupação de Libertadores. O Fluminense jogou muito bem contra o Corinthians. Eu acho que o Fluminense ganha. 2-1.
Luiz Ferreira, Chapecoense e Vasco.
Boa chance pro Vasco beliscar 3 pontos, hein? Vasco 1-0.
Você, Jorge.
Vasco vence 1-0.
Pra mim, dá 1-0 Chape. Pra você, Jorge Vambuga.
4-0.
4-0 quem?
Chapecoense.
Quem sou eu pra discordar deste mestre Jorge César Vamburger? 2-0, Chape.
Um abraço, hein? Tchau pra todos. O Mazela comanda no Mundo da Bola nessa segunda-feira, feriado de São Jorge.
Salve, Santo Guerreiro. Bom
trabalho pra vocês. Até segundo.
Tem nenhuma ligação com o Dragão.
Até amanhã, hein, Jorginho?
Repórter Nacional vem notícias pelo amanhã. Brasil e pelo mundo. Tchau, tchau, Jorge.
Carlos Baches!
No Mundo da Bola. Fique com a emoção. No Mundo da Bola.